aqui? Pera aí, rapidão. Tá? Tá, né?
Fala aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o João Salomão, eu já cheguei atropelando o Chapoca, que o episódio de hoje é de atropelar o coleguinha.
Não só atropelar, como eu vou deixar o Chapoca batendo no microfone no começo da edição.
O objetivo desse episódio é atropelar a área vizinha, não é? A ideia não, não é não, essa? Não, então eu já cheguei atropelando.
Cara. O episódio é massacra ou releva? Qual a hora certa esse... de atropelar a área vizinha? É isso.
Abre assim, bem-vindos ao episódio mais truculento.
Truculento, aqui é truculência.
Truculento,
cara.
Do BIM Corporativo.
Aqui, como diria o pensador, o sábio pensador, quem fica parado vai tomar um tá ligado.
E, ó, eu tenho uma suspeita. A gente nem conversou sobre o assunto ainda, mas eu tenho uma suspeita que estão aqui três pessoas que de vez em quando atropelam áreas vizinhas. Eu tô supondo.
Umas mais, outras menos,
eu acho,
né?
Que não. É. Não, eu discordo. O Chapoca com certeza não atropela.
Vamos ver. Ao longo do episódio,
mas
de hoje,
não significa que isso é pior, não. Eu acho que é melhor. Eu acho que ele tá certo.
Tá bom. Fique ligado aí, pra você poder ver até o final. E aí é o seguinte, antes da gente começar, vamos dar uns recados que eu todas as vezes esqueço. Então, primeiro, vai lá no LinkedIn do BIM Corporativo. A gente tem um LinkedIn agora, um canal. O LinkedIn tá lá, preparado para poder te dar né, as informações de quando a gente tiver com o episódio no ar, quando tiver alguma novidade. Mais do que isso, você tem a chance de conversar com a gente e sugerir coisas. Sugerir coisas. Por exemplo, palavra bomba. Sugere uma palavra bomba pra gente colocar no bingo. Manda aquela mensagem, dá aquele alô. Fala assim, ô, oh, te ouvi. Vai lá e fala assim, te ouvi. Já vai ser suficiente.
Vai lá e fala assim, Abramo, manda um abraço pra mim. Aqui é o Paulinho Bittencourt.
Inclusive isso, então... tem um prêmio em dinheiro pro nosso seguidor número 10 mil. Você, quando chegar no número 10 mil...
Eu dou um prêmio em dinheiro. Eu dou 20 reais pro nosso seguidor número 10 mil. Estão faltando 9 mil... Então, vai lá no nosso LinkedIn, tá bom? Dá aquele abraço, dá a sua notícia. A gente quer conversar com você, a gente quer ouvir você. A menos que você seja uma pessoa desagradável, a gente não quer ouvir você, não. E antes da gente começar esse episódio... Peraí,
eu quero ouvir, cara. Se a pessoa for desagradável, eu quero ouvir.
É. Ah, tem mais um recado para dar para as pessoas. Episódio do Pato. Então é o seguinte, nós estamos começando a coletar as histórias para fazer o episódio do Pato. Se você não ouviu o episódio do Pato, o que a gente faz? A gente escuta histórias absurdas do mundo corporativo das pessoas e coloca um alterador de voz, né, na voz da pessoa, e a pessoa aparece contando a história com a voz do pato, assim, com a voz alterada, para ninguém saber de onde a pessoa vem. Então, você que quer participar do episódio do Pato, contar uma história escabrosa que você já viveu no mundo corporativo, manda pra gente, procura a gente lá no LinkedIn, me dá aquele abraço, que eu vou mandar para onde você precisa enviar a mensagem. Se tiver meu contato lá no Instagram, pode procurar no Instagram também, @AlexandreAbramo. Lá no Bingo Corporativo é só você procurar por Bingo Corporativo. Olha que fácil. Bingo Corporativo. Você quer mais óbvio do que isso?
Então. E tem um outro anúncio para fazer. A gente vai ter um podcast só meu do Chapoca, sem o Abramo. Que o Abramo
é verdade,
traiu a gente.
Retaliação.
O Abramo traiu a gente, meu, com outro podcast.
Cara, mas esse é tipo
então
meu 15º podcast.
Meu do Chapoca e um convidado especial.
É 15º, mas o contrato vigente é aqui no Bingo.
É, o terceiro vai chamar editor, né? Porque quem vai editar esse podcast aí?
Estagiário. Então, inclusive, o nosso podcast está abrindo vaga para estagiário.
Ó, então, não deixa aí de dar aquele abraço, tá bom? De dar notícia, a gente quer falar com você. E, antes da gente começar, vamos para as palavras? Essa semana a palavra
falar o tema?
Não vai falar. Já falei, Salomão. Tá mudado, hein, Salomão?
Já falei, Salomão. Você não tá prestando atenção?
Cara, eu não vou ouvir você falar um tema, não.
Massacra ou releva? Qual é o momento certo para atropelar a área vizinha? Eu abri falando. Normalmente não faço isso.
Salomão tá gagado.
Eu vou relevar. Agora eu vou relevar.
É a idade. É que o Salomão é o mais velho dos três. Será que as pessoas sabiam que o Salomão é o mais velho
não,
dos três?
Não, eu sou mais velho.
Ah, pelo tom de voz já dá pra perceber, né?
Não, cara,
essa voz cansada.
Vocês
estão
acabados, hein?
É, o Salomão é o mais velho dos três.
Vocês estão bem acabados.
O mais jovem é o Chapoca, que é o mais careca.
Aí você falou isso, o César até riu no fundo.
É, o César... Aí eu não vou cortar o César rindo, não, tá bom? Que o César tá assistindo o vídeo do YouTube dele, é o que dá nesse momento. Então vamos lá para as palavras. Nós tentamos facilitar as palavras, tá difícil sair bingo, então nós tentamos facilitar, viu? Vocês não critiquem a gente porque as palavras estão fáceis, não, tá bom? As minhas são ruim, rápido, direto e colega, chapoca.
Porrada, briga, respeito, vizinho.
As minhas são falta, embate, preguiça e RH.
E nessa semana a palavra bomba, Salomão?
A palavra bomba...
que saiu pro chapoca, qualquer chapoca.
Paulada.
É uma boa palavra bomba, eu gosto.
Eu saí com bingo Massaranduba, eu tenho briga, porrada e paulada.
É. Você tá, hoje você vai ser massacre.
Logo bom, chapoca. Então, vamos lá, senhores. Primeiro eu quero saber se vocês alguma vez já tiveram que passar por cima de uma área vizinha, de uma área correlata, de uma outra área, para resolver alguma coisa que vocês precisavam de resolver da empresa ou da área de vocês. Vou começar pelo Salomão. Salomão, já fez isso?
Ah, cara, já, com certeza. Eu, para te falar a verdade, eu tenho dúvidas. Assim, tenho dúvidas não. Definitivamente não é o melhor formato, não é a melhor forma. Eu sei que é um exercício de paciência muito grande, né? Às vezes você não fazer isso. Mas não é a melhor forma, cara. Porque é aquela famosa batalha que você resolve seu problema na hora, mas no longo prazo isso tem um preço, né? Isso tem um custo.
Mas isso vale para 100% das vezes, Salomão?
Não, cara, eu acho que às vezes você tem coisas muito urgentes que você precisa resolver muito rápido e que se você não resolver, isso vai ter um preço grande. Mas eu acho que... Cara, eu não tô dizendo que eu sou o melhor praticante disso ou que o mundo é esse arco-íris. Mas no final, cara, você evitar conflitos... você entrar massacrando, você entrar dando carteirada, sempre a longo prazo vai te trazer... Sempre tem um custo, né? Sempre tem um custo.
Mas vamos facilitar um pouquinho, então. Porque aqui a gente tá falando de invadir, massacrar, passar por cima, é tudo muito beligerante, né? Vamos para uma lógica mais simples. E se você vai fazer uma coisa que não é da sua atribuição, porque você sabe que a outra área não vai fazer? Você sabe, a outra área falou que não vai fazer. E aí você vira e fala assim, pô, mas se eu fizer esse esforço aqui, eu consigo entregar e resolvo o problema meu. Você faz ou não?
Posso falar? Isso é menos mal do que quando você não pode fazer. Quando tá na mão de outra área, a outra área não entrega e você, por algum motivo, tá impedido de prosseguir porque a outra área não entrega. Você assumir já é ruim. Mas quando você não pode nem fazer isso, eu acho que lidar com essa frustração é muito pior.
E você, Chapoca, já passou por cima de área vizinha ou nunca?
Já e...
Do jeito certo e do jeito errado?
É engraçado. Eu não sei se é certo ou errado, mas, por exemplo, eu ia fazer essa mesma ponderação que você fez. Eu acho que, no mínimo, tem duas coisas, né? Tem uma que é a coisa que é a atribuição da área, que ela de praxe tem que fazer, deve fazer, é a responsabilidade dela, e você não tinha que meter a mão, mas para que a coisa saia, você vai, atropela, pega e faz, né? E existe o outro que é, cara, isso aqui deveria ser feito por outra área, mas esse cara não tá nem aí para isso, isso não é prioridade para ele, ele não vai fazer isso, mas para você e para aquele projeto é importante, você acaba pegando e fazendo. Eu já fiz as duas coisas. Naturalmente, eu tenho muito mais tranquilidade de fazer a segunda, e aí, na verdade, é até uma armadilha. Eu sempre fiz muito a segunda, porque eu sempre conduzi áreas que tinham muita ligação, muitas vezes, com inovação. E a inovação, ela está intrinsecamente à parte, vamos falar, da operação ali do dia a dia, de determinadas áreas que são mais cotidianas. Então, pra você falar para o cara que ele tem que parar de fazer alguma coisa que é praxe dele para poder fazer alguma outra coisa que, enfim, é incerto, ele não vai fazer. Só que aí o que acontecia? Como eu queria fazer esses projetos de inovação acontecerem e darem resultado, muitas vezes eu me via fazendo coisas de várias outras áreas para fazer com que o projeto andasse. E às vezes eu fazia tanto isso que o cara até falava assim, ah, deixa quieto que ele vai pegar e vai fazer mesmo. E aí eu pegava e fazia, e muitas vezes eu me sacrificava ou sacrificava o time, porque eu tinha naturalmente que entregar o meu beabá, né? Então existia até uma armadilha disso, né? Assim, a área não quer fazer e ela deliberadamente não faz porque sabe que você vai lá, vai pegar e vai fazer, né? E agora, Da outra forma, eu mais sofri do que fiz. E aí, sem orgulho na história, a grande maioria das vezes que eu precisei e que eu fiz isso de atropelar de fato, eu tinha sido atropelado antes, então foi meio que revide, o que não é legal. Eu acho que assim, até no grau de maturidade que eu tinha na época, eu não entendia isso, mas entrei nessa guerrinha, é o que você falou, é bélico, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples, que dá para fazer isso também na bola. Eu precisava fazer uma contratação, ela era extremamente importante e urgente para mim. Eu sabia que o RH estava ferrado de coisa para fazer e que o formato do RH de contratação daquele tipo de perfil de pessoa, ele não ia conseguir tocar. O que eu fiz? Liguei para gerente de RH, falei assim, olha, eu tô com essa posição aqui, não é um negócio simples de tocar, eu sei que você está ferrado aí. Posso contratar um headhunter? Eu posso conduzir de outra forma por aqui? Vai te aliviar e vai fazer com que a coisa funcione para mim. Ela achou o máximo.
Cara, isso aí eu acho que é um belo exemplo do jeito de fazer isso do jeito certo, sabe? Então, assim, é uma coisa também que eu já fiz várias vezes, mas sempre em acordo. Sempre em acordo.
Isso, combinado então, não sai caro.
Não, cara, sempre, já fiz isso várias vezes. E de falar assim, eu sei que essa vaga aqui, se a gente abrir para procurar esse perfil, até para a pessoa responder, às vezes, dependendo da senioridade da vaga, quando você está procurando um perfil ultra específico, ultra sênior, você não consegue nem resposta. A recrutadora vai no LinkedIn, manda, a pessoa nem responde. Às vezes ela quer falar com a própria liderança mesmo, ela vai topar, às vezes, responder a própria liderança. Então, às vezes, a gente faz isso, cara. A gente vai lá e eu mesmo mando uma mensagem, tô aqui, a gente tá procurando, perfil bacana, quer bater um papo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa super natural de ser feita. Eu só acho que dá pra fazer de um jeito
combinando
bacana.
Combinando o jogo, exatamente.
Aí, em alguns casos dá pra fazer. Mas aí tem aquele caso também o seguinte. Você se oferece pra contribuir e a pessoa é protecionista em relação à área. A pessoa fala assim, não, isso é minha área, minha função, ninguém mais pode fazer. E a pessoa não só empaca a sua vida, como também acha ruim que você pegue e assuma ou contribua com aquilo. Porque isso é muito comum. Quando você entra para fazer, quando você está numa empresa e assume o trabalho de outra pessoa, muita gente fica melindrosa. Ah, tá querendo pegar o meu lugar, tá querendo pegar minha vaga, tá querendo pegar minha função. Isso existe muito. A gente tá falando num cenário das pessoas serem abertas, mas existe um cenário muito comum de se você pega a função de outra área para fazer, a área fica com receio.
Cara, eu vou te falar, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu já fiz isso várias vezes. Só que todas as vezes que eu faço, eu nunca faço na sacanagem. Tipo assim, eu faço na boa mesmo. Eu acho que a minha missão é fazer na boa. Mas eu faço, cara. Assim, se eu olho e eu sei que o negócio não vai sair de jeito nenhum, e eu acho que a empresa precisa...
Exato. Acho que o principal ponto, o voto de Minerva, na verdade, é se analisar e falar assim, é bom pra companhia?
É isso,
o que é melhor pra empresa?
Aí eu não faço porque a minha área precisa, não. Então é tipo assim... Cara, a empresa precisa muito disso, a companhia precisa muito disso, eu boto a mão, cara. Eu boto a mão,
mas... Vocês estão certos, cara. Claro que vocês estão certos, mas vão pro mundo real. Jogo político dentro das empresas. Você tem uma área que impacta a sua vida.
Tem demais.
E aí, como que você se comporta politicamente? Porque a resposta padrão, e não tá errado, pensa o que é o bem comum. O que é o macro. Ah, o macro é que eu preciso me envolver, então eu me envolvo. Mas vamos pensar no jogo político do dia a dia. Aí você tem aquela área, você tem um trabalho que é importante para a empresa, que tem um prazo, que precisa ser resolvido, mas você sabe que se você passar por cima daquela área, por mais educado e cuidadoso que seja, as pessoas vão ficar melindrosas. E aí, você passa e faz pelo bem da empresa e azar de quem ficar de mimimi, ou não, prejudica não, né? Deixa de contribuir tanto com a empresa em benefício do relacionamento entre as pessoas.
Cara, o que eu tento fazer todas as vezes é alinhar. Então assim, o que tá a meu favor, em geral, é o tanto de força que eu faço para poder ter entrada, cara, em várias áreas diferentes. Eu faço muita força para isso. Para assim, para conhecer as pessoas, entendeu? Para ter empatia pelo dia a dia das pessoas, para eu poder articular esse tipo de coisa, sabe? Só que eu tento articular com quem é articulável, porque tem gente que não se move, cara. Não se move.
E se não se move ou é muito lento, você passa por cima?
Cara, sabe o que eu faço? Desculpa, vai lá, Bruno.
Cara, pra mim, o que eu vou fazer em geral é tentar convencer por outros lados. Agora, se não for convencível e o negócio for absolutamente necessário, velho, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Mas assim, eu não vou fazer passando por cima, trator. Não é isso não, cara. É de um jeito, inclusive, muito discreto. E eu, várias vezes, o que eu faço, inclusive, é fazer e dar o mérito pra pessoa que não fiz. Entendeu?
Assim, isso é uma dica interessante.
É tipo assim, é convidar a pessoa, às vezes, pra uma fração daquilo na hora que tá quase pronto, e aí ela me ajuda um pouquinho e eu dou o mérito todo pra ela. Tipo assim, ô, velho, ó, queria agradecer aqui tanto que eu tive a ajuda de tal pessoa. Cara, já fiz isso várias vezes, sacou? De dar um mérito que não era da pessoa, exatamente pra ela sentir que eu não tô fazendo por ego, cara. Não é pra derrubar ninguém, nem nada. É porque a empresa precisava, cara. Então eu acho que é um jeito legal de dar um recado, sabe?
A saída do Abraão é mais nobre. A minha é mais na linha do Salomão. Vou dar um exemplo aqui de coisas que eu já fiz, assim. Normalmente, lógico, tenta o diálogo, tenta explicar. Se você vê que, putz, o cara... É o que o Abraão comentou de empatia, né? Assim, já vi várias vezes, falei, cara... Eu despejei coisa numa área que ela precisava entregar, mas o cara tinha perdido alguém, ou alguém tava com Covid, ou não sei o que lá e tal. Você via que o cara não ia conseguir tocar. Eu tava sendo, inclusive, cobrado pela alta liderança, pelo CEO, pelo resultado daquilo. Eu não exponho a pessoa. Falei, cara, isso tá andando, a gente tá acompanhando e tal. E aí a pessoa vê que você tá segurando a bronca, de uma coisa que nem deveria estar segurando ali. Mas eu falo, não, nós estamos caminhando, eu estou conversando com fulano, tem alguns pontos aqui que a gente está conduzindo. Beleza, esse é o cenário 1. Agora, o cenário 2. O sujeito sentou na demanda. Você está vendo que ele não está dando a mínima e você precisa que a coisa ande. O que eu costumo fazer? Eu normalmente converso com a pessoa e aí eu também não nasci ontem, né? É o que o Abraão falou do ficar quei, né? Eu já sei como é que é o esquema do cara, eu já mando um e-mail documento. Ó, conforme falamos...
Isso é uma ótima, documentar é importantíssimo.
Conforme falamos, ó, estamos aguardando aqui, espero o seu ok pra XPTO. Sem isso, não podemos avançar, beleza? Beleza. Deu uma semana, eu ponho um lembrete. Deu uma semana, 3 dias, sei lá qual que é o prazo, mando outro, segundo tiro de aviso. No terceiro, por exemplo, se eu preciso documentar ou levar isso pra uma reunião, ou expor isso pra uma reunião que por algum motivo tá parado... Eu aviso, assim, cara, olha só, eu preciso reportar isso para a reunião, então a reunião daqui a X horas, não tem jeito, eu tô sendo cobrado, eu vou precisar colocar lá, beleza? Beleza. Eu ponho na tela. Aí eu já não vou sinalizar e vou falar assim, ó, aqui, ó, tá vendo?
Você põe na tela o seu e-mail cobrando?
Não, eu ponho, por exemplo, tem lá o status das demandas, por exemplo, de um projeto, né? Eu não vou entrar lá e falar assim, aqui, ó, linha 1, atividade 2. O Abraão está me devendo desde o dia tal até hoje não me entregou. Eu não faço isso. Mas eu ponho na tela. Linha 1, atividade X. Status. Aguardando retorno à área X. Ponto. Tá documentado. Tá, dei o tiro de aviso e tá exposto.
É foda quando...
Se o CEO ou qualquer outra área quiser virar e falar assim, pô, mas por que esse negócio não tá andando? Eu não falei nada. Eu só registrei. Tá documentado ali na tela.
Cara, eu só acho ruim porque às vezes as pessoas exigem uma maturidade de você que é a seguinte. Cara, as pessoas querem que você leve a solução. E parte do seu trabalho é criar essa solução, inclusive na interação entre as áreas. Então você não vai sentar com o CEO ou com o seu chefe, ou seja, quem foi, e falar, isso tá parado aqui. O que seu chefe espera de você é o seguinte, tá bom, mas e aí? Tá parado ali, mas a responsabilidade do projeto como todo é sua. Quem tem que fazer andar é você.
Depende mesmo da que situação. Você precise
de outra outras áreas.
Nesse caso que eu tô falando, não era esse o cenário. É. Entendeu? Mas assim, aí nesse caso que você tá falando, que é o que a gente tá comentando aqui, a responsabilidade do projeto é sua, é bom pra empresa. Você tentou diálogo, não conseguiu. Documentou, não conseguiu, deu tiro de aviso, meu amigo, vai lá e faz. Porque essa bomba vai voltar pra você. E aí depois não reclama. Aí sabe o que eu costumo fazer também? Eu mando outro e-mail falando o seguinte: Abraham, o prazo estourou, a gente tá precisando, consigo segurar, preciso de um retorno seu até amanhã, meio-dia. Caso contrário, vamos seguir da forma assim, assim, assado. Porque aí é meio que a bomba relógio, saca? Você dá o aviso pro cara, você dá um prazo final pra ele responder. Se ele não responder ou não tiver, é como se ele tivesse dado de acordo.
Cara, tá, eu vou te falar, eu sou mais, meu coração é mais mole que o do Chapoca pra isso. Então é o seguinte, eu passo mais por cima, eu acho, das áreas correlatas, mas eu protejo muito, muitas pessoas. Então assim, cara, a coisa que eu mais faço é tomar cobrança de coisa que não é treta minha. Nossa, cara. Eu direto eu tomo e eu não, é muito raro eu expor. Normalmente eu falo, tá bom, ó, aguenta aí, eu vou dar uma olhada e te retorno. Aí eu volto e espalho, eu falo assim, velho, tô tomando aqui pressão por causa dessa treta, velho. Me ajuda aí, entendeu? Eu faço isso. Faço isso muito.
Só um ponto, tá, Bram? Assim, isso que eu tô falando é no cenário crítico, né? Eu já tentei diálogo e não rolou.
É bonzinho demais, cara. Cenário crítico, você chega e chuta na porta.
Não, então. Aí
cenário
nesse caso,
você copia o chefe, copia todo mundo. Cara, uma vez, cara, eu lembro. Houve essa. Uma vez, onde. Esse caso foi muito surreal, cara. Entrou uma assistente nova em uma das filiais da empresa que eu trabalho. E ela tava cobrando a entrega de um produto e cobrando algumas vezes. E a pessoa não respondia. Como ela tinha entrado há pouco tempo, o que, que ela fez? Ela olhou na hierarquia quem que era o chefe dessa pessoa, o chefe do chefe dessa pessoa, o presidente e o presidente da América Latina dessa pessoa.
Fez então certinho, ela copiou todo mundo.
Exatamente. Então, ela copiou quatro degraus de hierarquia para cima, cobrando, você foi me mandar tal dia e não me mandou. E assim, deu um barulho esse negócio, porque, poxa, pra chegar nesse ponto de cópia, a menina, coitada, foi complicado, mas funcionou. O negócio no mesmo dia chegou pra ela. A questão é, e aí? E aí sendo mais polêmico, tá?
Aí ela se fudeu, encerrou a carreira cedo.
Como você muda? Como que você atua? Uma área vizinha te deve alguma coisa com uma pessoa com cargo mais baixo que o seu. Uma área vizinha te deve uma coisa com um par seu. E uma área vizinha te deve alguma coisa com um cara com cargo superior ao seu. E a minha, meu objetivo não é fazer aquela pergunta babaca, tipo, se o cara tem um cargo menor, passa por cima. Lógico que não. Todo mundo é maduro aqui e todo mundo sabe que não vai fazer isso. Mas tem formas diferentes de conduzir, vocês concordam?
Concordo. Minha forma de conduzir é printar e botar no Twitter. É assim que eu faço, velho. Mas numa boa. Eu sou foda pra poder passar por cima de área vizinha, mas eu sou foda pra proteger os outros também. E eu nem acho que eu tô certo, não, tá? Mas é um jeito também de eu reagir a esse meu jeito de querer fazer as coisas acontecerem, saca? Então, assim, eu tomo maior cuidado com quem eu vou, né, com quem eu vou incluir. De vez em quando eu dou umas caneladas. Então, hoje mesmo, eu dei uma canelada num amigo meu aqui, mandei um negócio, aí ele falou assim, porra, Abraão, não precisa dessa aqui? Eu falei, foi mal, eu tava apanhando muito. Mas assim, direto com ele, sabe? Assim, o Salomão perguntou, a pessoa que tem um cargo inferior, um par ou um superior? Cara, eu faço do mesmo jeito com os três níveis, numa boa, sem sacanagem, tá? Eu faço do mesmo jeito.
No normal. Mas e no estresse também?
Aí também depende muito da relação que você tem com as pessoas envolvidas, né? Então, assim, eu sou um cara muito informal. Se as três pessoas que eu tiver for o mesmo nível, é bem provável que eu vá fazer do mesmo jeito, tá? Agora, vamos dizer que são três pessoas que eu não conheço, que aí eu vou ter que, né, eu vou ter que atuar do jeito, sei lá, considerado ideal. Aí eu vou tentar fazer um modelo chapoca lá, velho. De tentar seguir uma lógica, assim, que siga um padrão e um formato, sabe? Agora, você vai me dizer, porra, precisa de um negócio pra caramba e tem alguém que não tá entregando no processo. Cara, eu vou nessa pessoa na boa. Tipo assim, eu vou nessa pessoa na boa. Agora, vamos dizer que eu continuo e ela continua não entregando. E eu dependo dela. Ah, cara, quando eu trabalhava na direcional e isso aconteceu comigo, eu perdi a visão do olho, né? Foi só isso que aconteceu, né? Tipo assim.
Mas você, ou seja, você engoliu o problema.
Você engoliu o problema.
O foda é quando a pessoa é gente boa, fala, nossa, cara, foi mal, tô te devendo. Hoje à tarde vai sem falta e não manda. Aí no dia seguinte, nossa, cara, eu tive um problema, foi mal, na maior simpatia. Não, eu vou te mandar hoje sem falta, e não manda. Aí no dia seguinte, faltou só uma coisa.
A questão não é a simpatia, a questão é real. Porque se for real, cara, com certeza você já passou por isso. Alguém te cobrou alguma coisa, e você falou, putz, eu vou te entregar, cara, eu sei que eu tô te devendo. Passa 3 dias, você tá na merda, e você fala, puta merda, puta, Abraão, pior que é mesmo, é verdade, que eu tô te devendo, mas aguenta aí mais um pouquinho. Já aconteceu com você? Se você sabe que é genuíno e que é real, eventualmente você até fala, cara, deixa eu resolver, eu resolvo. Entendeu? Se você sabe que o cara tá querendo te enrolar, aí eu vou pra essa solução mais cartesiana do
Quay. Você já bota pressão.
Entendeu? Então, assim, aí até respondendo sua pergunta também, assim... Eu sou muito parecido com o Abraão. Pra mim, hierarquia... Eu já até tento no meu dia a dia eliminar essa história de pra cima ou pra baixo. Porque eu já acho que não é bem isso. Né? Cara, é colega de trabalho, cada um tem uma função. Né? Então, assim, eu falo com o analista, com o estagiário mais simples ou com o diretor, da mesma forma na linha do cara, vamos junto? O que tá precisando? Tem algum pepino? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, para facilitar? Mas, beleza. Se não rolar, cara, eu vou na formalidade até a página 2. Chegou na página 2 ali, o negócio não tá resolvendo, aí o que que eu, por exemplo, uma pessoa que tá com cargo mais simples, vamos falar assim, do que o meu, e eu tô tentando, eu tô vendo que o cara tá enrolando, eu vou no meu par e falo com ele, cara, olha só, eu preciso de uma ajuda sua. Eu não, aí, isso, esse tipo de coisa eu não formalizo. Eu vou no cara e falo assim, olha, numa boa, preciso da ajuda sua, porque eu tô dependendo do fulano de tal, eu sei que ele tá ferrado, mas aqui, dá um toque nele, que esse aqui já tá começando a atrapalhar. Por quê? Normalmente o par, ele tá nas mesmas reuniões que eu, e ele tá vendo as cobranças em cima do projeto e sabe que o projeto é importante pra companhia. Então, assim, ele vai me ajudar a cobrar o negócio, né?
Se e é um quando cara a área, acima, o problema é na área toda, por exemplo, tem áreas que são mais dinâmicas, tem áreas que são mais lentas, e aí?
Cara, da mesma cara, mas forma. É o que eu dei o exemplo do RH. No meu caso, não tô falando que RH
é
lento.
Você tá falando que o RH é uma área lenta.
Eu já até fui mais rápido que eu sei.
Não, cara, vou te falar, não é RH não. Processos de contratação são processos lentos por natureza, cara. Por natureza. Então, assim, às vezes a galera assume a culpa lá, bate na cabeça do RH e fala, o RH é lento. Cara, processo de contratação é uma encrenca. É um negócio lento mesmo, não tem jeito. Processo de compras. Com frequência é um negócio lento também, né? Dependendo do tipo de compra que for. Tem alguns processos, por exemplo, teve uma vez, cara, que eu tomei uma chamada, eu desenhei, cara, um processo todo de produto, assim. Aí eu mostrei, e aí a líder veio falar pra mim e falou assim, Abraão, incrível, só que na prática você tá vindo com um negócio mastigado pra alguém que deveria mastigar. Sacou? Eu entendi aquilo, entretanto, respeitosamente, discordei, porque eu falo assim, eu tô aqui trazendo uma resposta para a solução do problema que eu tenho, tá aqui, né? Eu entendo que outra pessoa poderia ter feito isso, mas porra, eu tomei uma garrafa de vinho e resolvi isso ontem à noite, por que que eu vou fingir que eu não fiz, entendeu? Eu fiz na hora que eu tava no meu tempo livre, velho, bebendo em casa.
Volta,
eu falei,
pergunta, é bom pra companhia?
É bom pra companhia.
Pois é, ué.
É bom pra companhia.
O cara que devia fazer deve ter ficado louco com você, né?
Não, pois é, mas aí me ferrei, na verdade. Nunca aconteceu o negócio no final das contas. Quer dizer, saí da empresa sem acontecer. Então,
é, aí, por exemplo, agora indo para outro lado. Eu já passei por situações...
Quase tudo nessa vida.
Eu também achei que você ia falar isso.
Eu achei que Chapó ia emendar.
em que deliberadamente as outras pessoas estavam atuando coisas diárias correlatas, porque não eram tão distantes, para poder ganhar espaço, terreno...
De sacanagem, então. Aí é foda, aí vai se fuder.
Então.
Se fuder.
Cara, mas vamos lá. Isso é muito comum.
Então, e aí? O que você faz?
Concordo, tá errado. Não, isso tá errado. Isso não dá, não, nessa linha...
Não, tudo
dá.
Bem, mas você tá sofrendo isso.
Peraí,
o cara tá fazendo isso na sua área. E aí?
E aí é muito comum também isso ser feito, por exemplo, você tem uma área de operações que não te entrega alguma coisa. Você pega um funcionário seu e coloca para fazer o trabalho deles sobre a sua gestão no prazo que você precisa. E assim fica a sua estrutura. Isso é muito, muito comum. É muito comum.
Não, tá, mas...
E aí, sabe onde esses caras de consultoria ganham dinheiro? Exatamente nisso. Eles mapeiam as empresas, eles veem qual é a função de cada área.
Não, vê onde tem duplicidade.
E eles começam a colocar as pessoas na área correta. Ah, aí tem uma pessoa lá que faz a parte operacional, mas está na área comercial, joga para a área de operações. Aí tem uma pessoa lá do marketing que está na área de vendas, joga para a área do marketing. Uma pessoa de compras que está na área de marketing, joga para a área de compras. E aí vai, começa a encaixar todo mundo no seu lugar.
Mas você fugiu da minha pergunta. Estão fazendo isso com a sua área deliberadamente de sacanagem para poder ganhar louros, espaço... Ou simplesmente ter o prazer de te ver se fuder.
Cara, tá errado.
O que você faz?
Tá errado,
não,
mas
que tá errado, tá claro que tá errado. Mas e aí, o que você faz?
Em proporções menores, isso acontece o tempo inteiro. Em quase todas as áreas.
Tá, e
não
aí,
necessariamente
que você faz?
Alguém englobando a sua área. Mas alguém englobando funções e responsabilidades
processo.
Que eram suas. E aí não é nem uma disputa diária, é uma disputa política entre pessoas. Isso acontece demais.
Ah, velho, cara, isso não me afeta, velho.
Você tem mil possibilidades. Você tem a possibilidade de fazer igual, você tem a possibilidade de quando fizer igual, você dar um mérito todo pra outra pessoa e tentar quebrar esse ciclo. Você tem a possibilidade de jogar limpo
sem. Não foge não, Salomão.
Cara,
responde aí o que você faz.
Não tem resposta certa. A resposta
cara,
certa é você ser sempre correto.
Vou te falar, esse troço não me pega. Tipo assim, véio, pode fazer à vontade. Tipo assim, vai me sobrar tempo pra eu fazer mais coisa que eu preciso.
Não te então, pega assim, mesmo, Abraão. Não me pega.
Assim.
Vamos ver se você.
Agora,
vamos ver
se
você
eu percebo. Agora, se eu percebo que a pessoa tá fazendo de sacanagem,
você
aí
massacra.
Ela ganha. Não, ela ganhou um inimigo. Tipo assim. Cara, eu vou deixar, eu tô vendo que é de sacanagem, fala assim, na hora que você precisar de mim, você tá na água. Só.
Ô, Abraão, vamos ver se você...
Não.
Aí
você
fica
vamos ver se você é um... Vamos ver se você é um cara decidido e eu te proponho um desafio aí do bingo binário pra
opa,
ver se você...
Peraí,
releva
binário,
o Marcelo.
Binário.
Será que vai ter briga, porrada e paulada?
Então é massacre ou releva, é isso?
Massacre ou releva, isso aí.
Então vamos, vai.
Vamos lá. Área que para seguir regra atrasa todo o projeto.
Massacre.
Gente lenta.
Não, mas peraí. Pergunta clarificadora na anterior. Você tá falando que é...
Não, massacre ou releva, cara? Não vem explicar nada, não.
Massacre. Se for para seguir dashboard, processinho, vá tomar banho.
Beleza,
massacre.
Gente lenta.
Releva. As partes do jogo.
A meta da sua equipe depende do retorno do CEO.
A meta da minha equipe depende do retorno do CEO?
É.
Massacra.
Massacra o CEO.
É, mas aqui, eu tô falando aqui de uma posição super confortável, de um cara que conhece
não,
muito
não
bem o CEO.
Massacra. Então você, estagiário, ouvindo o Abraão e entra massacrando. Área incompetente.
Você tá perguntando pra mim.
Área incompetente, mas amiga do presidente. Massacre ou releva?
Não, releva. Você não fala, não tem nada de errado nisso aí, não.
Sem competência.
Seu chefe pediu para maneirar com outra área. Mas isso tá...
Não, não, mas tá aí qualquer coisa que eu responder vai estar errado agora. Qualquer
não,
coisa que...
Não, 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 a questão é assim.
O chefe está pedindo para relevar. Massacro releva,
é
isso?
É, isso.
Relevo, relevo, relevo.
Independente de estar certo ou errado.
Cara, relevo. Assim, a resposta é relevo. Eu vou fazer outras coisas, mas relevo. Entendeu?
Entendi.
A área é importante para o seu projeto, mas o gestor dessa área não faz nada. Coceba.
Massacro
releva.
Massacro. Mas massacro na boa, né? Eu vou descobrir quem que é a segunda pessoa.
Na boa é nova.
Uma ótima frase.
Não, eu vou descobrir quem que é a segunda pessoa lá que pode me ajudar e vou nela. É isso que eu vou fazer.
Ó.
A área, a área vizinha pediu mais tempo.
Releva.
O projeto foi completamente alterado pelo seu chefe, mas ele não tem conhecimento nenhum sobre aquele projeto.
Massacra.
Sua esposa te ligou no final do expediente e pediu pra você voltar logo pra casa.
Você tem um projeto importante pra entregar.
Isso.
Tá, mas peraí, o massacre é quem?
Ela massacra ou ela releva? Velho?
Cara, minha esposa, eu obedeço 100% das vezes. Então eu não sei qual das duas opções que é, se é massacre ou se é releva, mas é eu obedeço. É isso.
Muito bem, muito bem.
Respondi? Respondi
respondeu,
tudo?
Respondeu,
respondeu.
E nós terminamos mais uma semana sem umbigo. Com que a gente termina esse episódio? Vou ter que terminar com... Já passei por quase tudo dessa vida, né? Vai ter que ser com isso.
Ou com Massacration.
A Massacration é boa.
E aí você vai relevar e deixar a vida te levar? Não, essa foi fraca, hein?
Nossa, muito fraca. Vamos acabar antes que piore. Tchau, Chapoca. Até semana.
Valeu.
Tchau, Salomão.
Falou, pessoal.